Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo de Bar 147, vou ver quem tá aqui na área, ó. Temos o nosso bom e velho seguidor, Ricardo Terino, com seus R$2 habituais, brigadão, Ricardo. É, Ana Cláudia da moderação, DJ Lobo, Thiago Januário, Elaine, Bia Araújo, Francisco Assis, Anderson Rocha, Klaus Metz, Gilvan, Alexus Santos, Paulo Vinícius, Marta Fernandes, buenas noites também, Emerson Henrique, Bianca, Stefânia, todo mundo, seja muito bem-vindo. Papo de Bar é uma live super descontraída, que a gente troca informações de ecologia, desenvolvimento pessoal, tudo isso tomando uma breja bem geladinha e sorteando treinamento, já tá valendo desde já. As duas pessoas mais participativas aqui do chat vão levar um treinamento à sua escolha no final, os moderadores já vão estar de olho na participação, então já tá valendo, contribua, ajude. E amanhã, gente, vai ter um vídeo novo, que é 7 sinais de que sua timidez é, na verdade, um transtorno. O que que acontece? Existe um transtorno psicológico chamado transtorno de esquiva, que é uma forma agravada da timidez. E essa modalidade de timidez, você quase que impossível você curar sozinho, com livro, com coaching, precisa de um acompanhamento profissional minucioso. Então, nesse vídeo eu vou explicar sinais que você pode estar com esse transtorno de esquiva, porque às vezes você está com um transtorno de esquiva, está tentando soluções convencionais para poder eliminar a timidez, nada tá funcionando, você tá achando que o problema é contigo e na verdade é porque a abordagem tem que ser diferente. Então, é o vídeo de amanhã. Obrigado, Rosângela, pelo elogio. É que começou agora o frio aqui em São Lourenço, então a tendência é que eu venha mais agasalhado aqui pra live mesmo. Mas é isso, gente. Não se esqueçam que amanhã tem Papo de Bar também no podcast, quem quiser escutar durante a semana, correndo, fazendo exercício em formato de rádio, vai sair no Anchor, Spotify, Stitch, iTunes, onde eu tiver suporte podcast, beleza? Vamos agora começar o Papo de Bar com o Estudo de Caso? Vamos lá!
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso Estudo de Caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Vamos lá, gente. Primeiro caso. Minha ex teve um relacionamento quando tinha 15 anos com um rapaz que estudava no mesmo colégio dela. Depois separaram, nunca mais se viram. Ela casou comigo. Durante 22 anos tivemos uma família perfeita com dois filhos maravilhosos. E agora, no ano de 2020, criaram um grupo de WhatsApp dos ex-alunos. Ela reencontrou com ele, hoje com 48 anos. Ela largou sua família, amigos, filhos, coisa que ela adorava. As irmãs dela, que era a coisa que ela mais preservava, nem deu satisfação. Renunciou a uma vida tranquila, que tinha com uma casa, todo conforto, carro do ano, e foi viver com um dito cara que é um sem nada a oferecer, desempregado, que não tem casa pra morar, pois mora de favor com a mãe numa casinha humilde de madeira, sem dinheiro, sem carro, sem nada. O que houve com ela? Argumentou que não dava carinho, era seco no tratamento com ela, nunca havíamos brigado aos extremos, havia às vezes uma discussão nada calorada. Como é que é o negócio? Mulher sempre troca o cara pelo que tem mais dinheiro? Como é que é? Hã? Oi? Já começa por aí, né? Vamos lá. Isso, gente, é a maior prova do que eu falei. Que maturidade não depende de idade. Não tem nada a ver com idade. Se vocês acham que vão achar gente madura só porque ela é mais velha, cuidado. Cuidado, porque isso aí é uma crença muito perigosa, tá? Você vê que a mulher... eu não sei se existe um nome feminino pra síndrome de Peter Pan. Porque síndrome de Peter Pan não afeta só o homem, também afeta a mulher. Mas isso parece... Vamos temporariamente batizar de síndrome de Wendy. Eu sei que a Wendy envelhece no negócio, mas só pra poder criar uma contraversão aqui. Você vê que essa mulher, ela... Assim que ela reencontrou esse cara, o que que aconteceu? Teve um gatilho aí, que o cara começou a interagir com ela. E automaticamente, aquele contexto de conversar com o pessoal da época do colégio, o cara que era apaixonante antiga e tudo, o que que acontece? Ela ficou com a... Ela automaticamente começou a se sentir mais jovem, mais nova. O cara trouxe a juventude dela pra fora. Não é só o cara, são todas as sensações que traz. E de repente, por ela estar com 48 anos, ela estava se sentindo velha, não desejada, sem escolhas de vida. E isso acabou criando um gatilho que ressuscitou várias emoções. João, mas será que pode ser temporário? Pode. Mas eu não aceitaria de volta essa mulher, não. Porque uma mulher de 48 anos abrir mão de um casamento de 22 anos, um estilo de vida estável, 2 filhos, pra perseguir uma apaixonite da adolescência e de uma maneira totalmente irresponsável, com um cara que não tem futuro nem nada, isso pra mim é um atestado de maturidade. João, mas o cara deve ter errado, esse marido que foi abandonado. Tá, vamos supor que o cara errou. O cara foi muito sem sal, o cara não deu... Não fez ela se sentir desejada, não fez ela se sentir jovem, meio que condicionou ela à rotina. E ela só falou porque que ela largou depois, né? Falou que ele era seco, que não dava carinho e tal. Por que que ela não conversou com ele isso antes? Será que ela já não tentou conversar? Será que ela é uma dessas pessoas que vai deixando acumular, fingindo que tá tudo bem? O cara acabou de falar que nunca brigaram aos extremos. Eu não confio num casal que tá tantos anos juntos e não teve uma briga grave. Porque é normal ter briga, porque é um período de adaptação, principalmente nos 2 primeiros anos. Me parece aquela pessoa que aceita tudo porque não gosta de conflito, mas por dentro fica matutando, né? Síndrome de sininho. Gostei, Angelita. Gostei. Síndrome de sininho. Então, assim, você vê que ela continua mentalmente uma garota de 15 anos, buscando mais a aventura, a coisa. Ela não amadureceu, ela não reconheceu que a vida tem fases, que a vida tem responsabilidade. Ela foi totalmente irresponsável. Por isso que eu falo, cara, as pessoas não teriam metade dos problemas que elas costumam ter se elas praticassem mais o autoconhecimento. Olha, meu amigo, eu sei que deve ser decepcionante depois de 22 anos a tua mulher aprontar uma coisa dessa. Mas, sinceramente, eu não aceitaria de volta, não. Não aceitaria, cara. Dá pra ver que não tem maturidade nem comprometimento. Ela só tava, de repente, leal a você porque tava conveniente. Não foi de coração. E nesse tipo de situação, eu acho que a gente, na verdade, desviou de uma bala, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, né? O Thiago falou que até a família largou, estranho. Pô, depois de tudo que passaram, é sacanagem. Ricardo falou lapso temporal de 33 anos. Pois é, paixonite que dura 33 anos, eu acho que foi muito mais a ancoragem de sentimento. Deixa eu ver aqui. Márcio fala que se isso for uma aventura, ela foi muito irresponsável por isso. Não volta com ela, só falou o motivo no final. Leonardo Henrique fala que não sabe a resposta, inverta os sexos e veja a mania acontecer. Klaus Metz fala que amor mal resolvido de adolescência, precisa viver algo que não foi vivido. Pois é, cara, uma coisa que eu já estudei na psicologia analítica, é muito normal você ver gente a partir dos 40 buscando parceiros amorosos com metade da idade. Porque quando você namora alguém bem mais novo, você tem uma ancoragem de juventude, você se sente também mais novo. Não tô dizendo que não existe uma paixão verdadeira, mas muitas vezes é uma fuga da realidade atual. E não é... Mas assim, você sair com gente mais jovem é só uma vertente disso. Você reencontrar um amor do passado também pode engatilhar esse esse sentimento, vem toda aquela coisa de 33 anos atrás, 33 anos atrás, os anos 80, show da Xuxa, Bozo, Fofão na Bandeirantes, eu queria um kit frit de presente, meu irmão brincava com o Castelo de Grayskull, a gente escutava Nenhum de Nós, Uns e Outros, RPM, o contexto, lembra que a gente ficava no telefone porque não tinha celular, e horas no telefone, gastando mó dinheiro, traz todo aquele contexto da época que era jovem, que tinha escolhas, que tinha poderes ilimitados, aquela fase que a gente se acha indestrutível, tudo isso veio. O Homem Eficaz falou, ela largou o certo pelo duvidoso. E cara, quem quer apostar aqui, quem quer apostar um livro que ela vai em algum momento se arrepender disso e tentar voltar com o rabo entre as pernas? Eu tenho quase certeza que ela vai querer voltar em algum momento. Fiz besteira, uma má decisão, eu vi que, onde é que eu tava com a cabeça, devia ser a pandemia afetou, não aceita de volta, tem amor próprio. Ana Cláudia falou que deve ter se encontrado várias vezes antes dela largar tudo, você foi traído, essa é aquela outra parte que fica implícita, né, também tem isso, mais um motivo pra não aceitar de volta. Homem Eficaz falou que ela vai ser mãe desse cara, pois é, um cara que é encostado, que namora com a mãe, cara, ela tem 48 anos, se o cara estudava no mesmo colégio que ela, vamos supor, que ele era até de uma série mais avançada, esse cara deve ter de 48 a no máximo uns 52 anos, e é desempregado, mora com a mãe num casebre de madeira, não quer saber da vida, tá encostado, cara... Não. Pedro Fidel falou aqui, João, você não acha que isso é um tipo de transferência? A transferência pode ser, mas se teve transferência aí, eu acho que ela foi reforçada com um gatilho de associação a uma época mais feliz. Uma época que tinha liberdade, que tinha mais escolhas. Mas é isso, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu contigo. Eu fico realmente triste quando eu vejo as pessoas passando por isso. E a gente tem que, assim, desejar muita luz na vida dessa pessoa que sofreu com isso, porque é muito fácil você traumatizar e você depois, mais pra frente, querer descontar nos outros o mal que fizeram. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo há 10 anos atrás. No começo, quando eu comecei a estudar sedução, essa coisa, eu queria me vingar de todas as mulheres que tinham me rejeitado. Virei um canalha, um babacão. Tomara que essa experiência não deixe ele... Não faça ele passar o mal pra frente, sabe? Porque é difícil, né? Essa decepção, né? Vamos lá. Boa noite. Namorei à distância durante um ano. E apesar de ser à distância, foi um ótimo namoro. Ele foi um ótimo namorado e nos dávamos muito bem. Porém, durante esse tempo, surgiu alguns problemas. Com a pandemia, surgiu dificuldade financeira porque tinha uma loja que dependia de evento. A mãe dele descobriu um câncer e, além disso, somos testemunhas de Jeová. Ele de nascença e eu há poucos anos. E durante esse ano, ele descobriu algumas coisas sobre religião que mudaram a perspectiva dele de vida e mexeu muito com ele, muito mesmo. Como se a vida dele tivesse sido um engano durante todos esses anos. No começo desse ano, a mãe dele apresentou uma piora, ele se isolou, principalmente de mim. A distância não ajudou. Acabei cobrando um pouco de atenção também e ele acabou terminando. Fiz contato zero durante um mês, mas infelizmente a mãe dele faleceu. Mandei algumas mensagens de apoio, deixando à disposição caso ele precise de um ombro amigo. Eu realmente o amo e entendo que ele esteja passando um momento muito, muito difícil. Queria que voltássemos a namorar, que ele voltasse atrás na decisão, mas sinto que não é a hora. Gostaria de opinião de vocês e se pro caso vale a pena o curso Reconquista Já. Olha, por mais que me doa perder uma venda, eu não acho que ainda é hora pra você pegar o Reconquista Já, tá? Vamos lá. O que aconteceu? Eu tava conversando sobre esse estudo de caso hoje com o Vinícius e ele falou uma coisa muito certa. Esse cara, de uma hora pra outra, quase todos os pilares essenciais da vida dele foram derrubados. Espiritualidade, profissional, família, amor, finanças, brum! Cara, já é difícil a gente segurar a onda quando derruba um pilar. Quando derruba quase todos de uma só vez, é complicado. E essas fases de crise são, na verdade, fases de transformação. Eu já passei por 3 crises severas na minha vida, perder tudo, e cada uma delas eu voltei melhor, mais fortalecido, mais próspero. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção é que você falou o seguinte, somos testemunhas de Jeová. Ele desde nascença e você há alguns anos. É uma coisa que eu andei percebendo, estudando esses assuntos de propósito de vida, vácuo existencial que hoje em dia tem no mundo. O que que acontece? As pessoas estão muito distantes da espiritualidade delas. E quando elas se aproximam aproximam da espiritualidade delas, elas costumam ser muito extremas. Como assim? Vamos supor, a pessoa cresce e meio que desprezando religião, falando que a religião é uma besteira e tal. Só que ela começa a entrar em depressão, começa a confiar demais em ciência e tecnologia, ela vê que tá faltando alguma coisa. Aí depois dela ficar no fundo do buraco, a ponto de quase tirar a vida, o que que acontece? Ela resolve dar atenção pra religião, só que aí acontece uma virada de 180 graus, aquela enantiodromia, que é quando você dá um giro de 180 graus na personalidade. E ela vai daquela pessoa que não dava importância nenhuma pra uma pessoa que veste a religião violentamente. Ela vira gado da religião dela. E o que que acontece? Qual é a visão de Jung sobre religião? É bom ter, tem que ter, mas você também tem que saber identificar na religião quais são os princípios que vão contra o teu propósito de vida, porque da mesma maneira que a falta de religião te atrapalha, porque você fica sem perspectiva do amanhã, sem significado nem nada, a religião em excesso, ela também pode te podar. Muita coisa que você quer fazer, você acaba não fazendo porque existe um dogma religioso por trás. Então você tem que ter uma certa flexibilidade pra se ajustar e você não sair do teu caminho de propósito de vida. Só que aí o que acontece? As pessoas acabam fazendo esse giro de 180 e quando chega na religião, durante um tempo ela se vê bem, se vê salva, mas aí ela começa a ver que tem coisas na religião que começa também a atrapalhar a vida dela e começa a gerar um ressentimento. Aí começa a ficar uma coisa de sai da religião, volta pra religião, sai da religião, volta pra religião. Então você vê que os dois se encontraram no seguinte momento. Ela tinha acabado de virar TJ e ele tava deixando de virar TJ. Ele foi desde nascença. O que aconteceu provavelmente? Ele cresceu ele teve uma criação tão dogmática que ele começou a perceber que muitas coisas da religião dele estavam impedindo ele de seguir a missão de vida dele. Ele começou a gerar um ressentimento e quis sair. Essa garota, eu não sei como que ela encontrou a religião, mas ela tá há pouco tempo, de repente tinha uma vida também antes sem significado, mas acredito que a religião não é o problema nessa situação aqui. Isso é só pra explicar o que aconteceu. O problema foi o seguinte, o cara começou a ter um monte de problema de uma só vez. E cara, gente, parente doente com câncer é um sofrimento muito grande. Principalmente quando ele entra em estado terminal. Porque eventualmente ele falece. Mas como você fica na cabeça com aquele negócio de a qualquer momento ele vai falecer, vai morrer? Que acontece? Toda hora você somatiza no teu corpo o momento da notícia da morte dessa pessoa. Então, essa pessoa pode, na prática, morrer uma vez só. Mas até ela morrer de verdade, ela vai morrer milhares de vezes na tua cabeça, porque você fica numa expectativa muito ruim de a qualquer momento receber a notícia. Então ele tava com a cabeça, cara, olha, emprego, espiritualidade, a mãe dele doente, e aí você vai no meio desse turbilhão e cobra a atenção dele. Eu acho que ele até, sabe, foi honesto com ele mesmo terminando contigo, porque a pessoa, ninguém é de ferro, tem que ser forte, tem, mas cara, pelo menos se permite receber o baque, e você não deu pra ele esse espaço, sabe? Gente, é por isso que eu queria recomendar um livro pra vocês. Esse aqui, Empatia. Ah, qual é o autor? Não tem autor. É da Universidade de Harvard. Se você comprar ele impresso, ele custa no máximo R$20. Se você comprar online, na Kindle, acho que é R$9. É um livro de leitura rápida, ó, são letras grandes. Ele ensina o lado científico da empatia. Como você realmente tem empatia com o próximo. Porque, gente, eu tô vendo que muitos problemas aqui que me relatam é falta de empatia. Ela não foi capaz de ter empatia com ele. O cara sem emprego, a mãe doente, com crise espiritual, ela ainda foi lá e cobrou atenção. Relacionamento, você tem que ter um bom senso de, pô, a pessoa não tá no momento pra poder fazer uma coisa dessa. O que teria sido legal, sei lá, eu não sei qual é a distância que vocês moravam, mas era você pegar um ônibus, um avião, ir até ele pra poder cuidar dele enquanto ele tava passando por esse turbilhão. Não ficar cobrando a atenção dele contigo. Você se colocou no pedestal. Desculpa estar sendo duro contigo. Eu espero que você tenha reconhecido que você foi egoísta com ele e que faltou empatia. Ah, tem como voltar? Você tem que agora dar um tempo pra ele se recuperar, pra ele se organizar. A última coisa que ele tá pensando agora é vida amorosa. Pode ser que depois disso ele pare pra conversar contigo, mas você tem que mostrar mudanças. De novo, eu acho que você tem que trabalhar mais em você, não é hora de você reconquistar. Deixa eu ver aqui. Tiago falou aqui, não dá pra ser 100% invencível. Vinícius falou que ela pode ter dado um certo passo, mas tem pessoas que entram num vórtex de caos, que saber que tem alguém te esperando se resolver só piora as coisas e estagna a evolução da pessoa. Pedro falou aqui, isso é egoísmo. Tiago falou, 20 e 61 no Kindle digital. Poxa, então eu já... é que eu já tinha visto em promoção. É... que mais? Ricardo falou aqui, quando a pessoa sai da TJ, ele é desassociado. Nesses casos, todos os TJs não olham nem mais e falam com a pessoa. Nossa, que chato isso. É... cadê? O Yudi tá encontrando a força em Deus, deixa ele quieto. Nem sabia que o Yudi tava nessa fase. Gilvão fala que acho que ela devia esperar um pouco a situação, realmente deve estar numa situação difícil. Então, certo é ter paciência, mas não criar muita expectativa também. Pois é. É, o Zeca falou aqui, parente doente em fase terminal, é tenso mesmo, perdi uma irmã há um mês, ficava o tempo todo pensando quando viria a notícia da morte dela, passava dias, nada dela falecer, aquilo dava uma ansiedade. Cara, eu falo isso até por experiência. Meu avô lutou contra o câncer durante 10 anos. Eventualmente ele entrou em estado terminal. Bichinho era tão forte que ficou 15 dias em estado terminal. Até no estado terminal ele lutou. Mas nesses 15 dias, até ele falecer, cara, toda hora era aquela expectativa ruim de chegar a notícia. A gente sabia que ele não ia sair vivo do hospital. Cara, é muito complicado. E a gente fica mal-humorado, a gente fica descontrolado. E, pô, aí chega a pessoa, ah, você não tá me dando atenção? Pô, já não é legal alguém fazer isso quando tá tudo bem. E numa situação dessa, então, né? Foi o que eu falei. Ela devia era ter pego um ônibus, um avião, sei lá o quê, dado o jeito dela, e ir lá pra cuidar dele. Isso sim seria uma demonstração de amor. Porque ela estaria com ele e cuidando. Relacionamento é isso, cara. Tipo, eu cuido de você enquanto as coisas estão ruins e vice-versa. Um cuida do outro. Não é do tipo, pô, você tá na merda, mas tem que cuidar de mim. Que isso, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela participação aí de todo mundo. E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e não sei onde estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá, se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, a experiência ser bem melhor.
É isso aí! Gente, a Raquel é muito vaidosa. Olha a foto de perfil dela no Instagram. Tá aí a Raquel, pronta pra trabalhar, mas ela é muito vaidosa, né? Olha o book que a Raquel fez. Vamos lá, gente. Valendo a palavra do dia. Que desenho animado é esse? Gilvan falou. Caverna do Dragão. Gilvan, tá na área? Responde aí. Pra mim, o primeiro foi o Gilvan. Tá sim, vamos lá então. Gilvan Lopes, você está participando da Porta Secreta. Vamos lá. Música de suspense. Bom, Gilvan, o negócio aqui é simples. Três portinhas. Uma delas é a Raquel. Você não ganha nada se a Raquel aparecer. A segunda porta é um treinamento qualquer meu. Não negociável. Se você tiver, você pode doar para alguém. Ou então você pode apostar. Como assim apostar? Ah, você vai continuar jogando para tentar ganhar o outro prêmio. Mas aí se a Raquel aparecer, também perde tudo. O outro prêmio são meus treinamentos todos, que é a Academia da Reinvenção. Então, Gilvan, fala aí, meu querido. Qual é a porta que você vai querer abrir? Vai ser a laranja, verde ou azul? Você vai na laranja? Você tem certeza, Gilvan? Eu sempre tenho que confirmar, né? Me fala se tu tem certeza que tu quer abrir essa porta. Sim. Confirmou. Então agora não tem mais volta. Vamos ver o que que a porta laranja reserva. Abrindo. Opa! Ganhou alguma coisa. Opa! Poder não verbal! Show de bola! Um dos meus melhores treinamentos. Deixa eu ligar aqui a câmera. Um dos meus melhores treinamentos. E com as atualizações da versão 2.0. E aí, Gilvan? Vai ficar com ele ou vai querer continuar jogando? Vai ficar com ele. Então, Gilvan, Parabéns, meu querido. E-mail daqui. Cara, espera até 10 dias úteis pra poder chegar pra você, tá legal? Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas eventualmente chega. Se não chegar em até 10 dias úteis, manda um e-mail pra atendimento@evoluaja.com pra cobrar, tá legal? E é isso. Vamos agora bater aquele papo esperto na roda de amigos.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Vamos lá, gente. Ó, essas perguntas aí que estão aí aparecendo, já cansei de responder. Se eu ignorar essas perguntas, não levem pro lado pessoal, beleza? Vamos nessa. Esse livro da empatia é legal, vamos ver aqui o índice dele. O que que é empatia? Por que que compaixão é uma tática gerencial melhor do que agressividade? O que que os bons ouvintes realmente fazem? A empatia é o segredo para uma reunião proveitosa? É mais difícil ser empático com as pessoas que você já teve no lugar delas? Quanto mais poder, menos empatia? Um processo pro design de produto empático? Como o Facebook usa a empatia para manter os dados dos usuários em segurança, os limites da empatia e o que o Dalai Lama ensinou a Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Cara, para quem gosta de coisa cientificamente embasado, é uma boa. Tá, Leandra fala aqui, eu tô conhecendo um rapaz à distância, ele sempre repete que eu vou deixar ele porque outras pessoas deixaram. Já disse que eu não vou fazer isso porque gosto muito dele, mas ele não acredita e se atrapalha. Isso se chama, como é que é o nome? Pistantrofobia. Pistantrofobia é o seguinte, você fica com tanto trauma dos relacionamentos anteriores que você acaba projetando esse trauma nos relacionamentos futuros e você fica impedido de viver isso direito. Isso tinha que ser, na verdade, tratado em consultório porque é uma espécie de trauma. Tá? O que que acontece? O cara criou na cabeça dele um padrão. Ah, você vai me deixar. E de tanto ele insistir que você vai deixar, pode ser que ele force você a deixar ele. Vendo coisa onde não existe, interpretando errado as situações. O que você tinha que falar com ele com muito jeitinho é pra ele procurar ajuda. Tipo assim, olha, eu não vou te deixar, mas eu acredito que as tuas experiências passadas te deixaram com algumas feridas psicológicas que você tinha procurar alguém pra resolver. Não quer dizer que eu vou te deixar porque eu tô reconhecendo que tem problemas. Todo mundo tem problemas. Eu também tenho. Agora, nós temos que cuidar dos nossos problemas. Se você tá com esse medo de eu te deixar, não sou eu que vou te assegurar. Você tem que eliminar isso pela raiz. Você deveria, de repente, procurar uma psicóloga, um psicólogo pra verificar isso. De novo, não tô dizendo que você tá perturbado. Todos nós temos problemas. Eu também tenho os meus e corro atrás. É só pra você correr atrás disso pra ter qualidade no relacionamento. Eu amo você. Eu quero que a gente dê certo. Por isso que eu tô te sugerindo isso, tá? Vamos ver aqui. Francisco fala aqui, por que que o medo de ser descoberto a homossexualidade por outros faz com que alguns mudem até de residência? Conheço muitos casos assim, sei que cada um tem sua privacidade. Cara, porque é uma coisa que é muito julgada. Infelizmente é muito julgado. A geração anterior à nossa é uma geração muito conservadora. Então tem muito medo de julgamento, de... Cara, você tem uma ideia? Eu tô num grupo de Facebook, já faz um tempo, chamado Odisseia de Morar Sozinho. E teve um dia que eu fiz um estudo nesse grupo, fiz uma investigação completa, assim, olhei um monte de post, pra saber por que que essas pessoas foram morar sozinhas. A maioria é porque mudou de estado, foi estudar fora e tal, e começou a morar sozinha. Aí, em seguida, sabe qual era o segundo motivo mais comum? Foram expulsas de casa por causa da sexualidade delas. Triste, né? Não foi divórcio, não foi morte de alguém, foi a sexualidade delas. Então tem muita gente que chega a ser expulsa de casa por causa disso. Só que eles pensam, poxa, deixa eu ir morar sozinho antes que me expulsem. Porque na cabeça deles já vai acontecer isso. Marcilene perguntou, João, pra você o que é maturidade? O que é maturidade realmente na verdade? Maturidade nada mais é do que a capacidade pra você suportar frustrações sem ficar dando piti. É simples assim. Maturidade é igual a suportar frustrações menos piti. Então, quanto mais você desenvolve resiliência às frustrações, mais maturidade você desenvolve. Aí você pergunta, João, mas não entendi, qual é o nexo aí com isso? Vamos lá. Se você desenvolve resiliência às frustrações, número 1, você fica mais tranquilo, suas emoções ficam mais gerenciadas. Número 2, você desenvolve mais empatia pelas outras pessoas. Número 3, você desenvolve mais autossuficiência. Menos dependente dos outros você fica, porque cada frustração é uma oportunidade para você desenvolver novos poderes de autossuficiência. Então, tem tudo... Tudo é um... Uma coisa vai levando a outra. O Klaus Metz perguntou, João, de acordo com a psicologia, para ativar um arquétipo, eu tenho que desativar o anterior? Não, de maneira alguma. Você tem que equilibrar o arquétipo anterior. Que uma coisa que eu tava até falando com o João Vitor na live dele, quando você tá sendo regido por um arquétipo, ele tá na tua vida por alguma necessidade. Alguma coisa, alguma necessidade você tá tendo que tá pedindo esse arquétipo. Se você abandonar esse arquétipo, ele entra no modo sombrio e você começa a ter as atitudes desse arquétipo sem perceber. Ah, João, mas ficou confuso. Pode me explicar? Existe uma história da mitologia grega chamada As Bacantes, que é sobre o Dionísio, né? E o Dionísio tinha um primo que era rei, e esse primo dele era aquele rei todo recatado, todo sério, que não gostava de festa, de carnaval, não gostava de ver as pessoas bebendo, ele era muito sério. O que que aconteceu? Lá pelas tantas dessa história, esse rei começou a ter ciência de que as seguidoras do Dionísio ficavam peladas, faziam orgia e tal. Ele foi lá pra tentar observar, olhando assim, sabe, tal. É tipo de fetiche, de curiosidade. Então você vê pelas atitudes desse rei que e ele tinha um lado hedonista dentro dele, que provavelmente era o arquétipo do tolo, do trickster, do bobo, que é aquele que curte a vida, mas ele tava reprimindo ele. Mas por mais que ele reprimisse, ele veio em modo sombrio, ele forçou ele a virar um pervertido enrustido, entende? Então você tem que, na verdade, equilibrar o teu arquétipo pra depois você adotar outro. Renato perguntou se eu tô assistindo Falcão e Soldado Invernal. Tô pontualmente toda sexta-feira. Kleber fala aqui, boa noite, João. Trabalho na docência em escola de ensino médio. E na sala de aula consigo me expressar com segurança. Já nas reuniões com meus pares, fico inseguro quando falo. O que pode ser? Na sala de aula, você tem uma figura de poder. Você sabe que você é o professor, a autoridade, e os alunos lá têm que te respeitar teoricamente e tal. Quando você tá com outras pessoas, você sabe que não existe aquela autoridade automática. Você sabe que você tem que conquistar o respeito. E como, de repente, você não tem habilidades sociais para conquistar o respeito dos pares, você fica ansioso. Então, isso é um sinal de que você tem que começar a desenvolver mais suas habilidades interpessoais para você não ficar se respaldando na imagem de um professor de autoridade para poder ter o respeito de alguém, entendeu? Alex perguntou aqui, é normal, mesmo quando estamos de bem com a vida, a autoestima lá em cima, temos um dia aleatório onde nos sentimos para baixo? Claro, cara. O Charles Duhigg, ele fala sobre isso naquele livro Poder do Hábito. Todo hábito nosso, ele exige energia. Quando você bota muita energia no hábito, até mesmo o hábito de ser feliz, tem uma hora que você se cansa. Quando você se cansa, simplesmente descansa, não fica se martirizando. O problema das pessoas é o seguinte, elas se martirizam quando elas não estão conseguindo botar o hábito delas em prática e ficam forçando esse hábito. Mas é aquela coisa, quando você está forçando uma coisa que exige descanso, enquanto você não descansar, não vai ter jeito. Por isso que eu te falo, ah, você costuma estar de bem com a vida, mas hoje você está mais quieto, cara, beleza. Então vai lá, deita, lê, tenta não ficar exigindo muito de você. Assim que você puder, descansa, amanhã vai ser um novo dia, tá? Hábitos também consomem energia, tem que descansar. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Eureka perguntou, João, qual a sua opinião sobre se relacionar com mulher separada que tem filho? Bom, primeiro de tudo, esse negócio de mãe solteira é muito relativo. Eu percebo que existe uma generalização em cima da mãe solteira. Ah, toda mãe solteira tá querendo um trouxa pra assumir o papel do pai. Tem mulher que faz isso? Tem. Todas fazem isso? Não. Tem muita mulher que é mãe solteira, tá bem resolvida com isso, ela trabalha, o filho ou a filha recebe pensão do pai, e ela quer é um homem. Ela não quer que você crie o filho ou a filha dela. Ela só quer que você respeite, que você seja amigo, que você não fique se intrometendo. Se você quiser fazer um papel de pai, beleza, mas não é porque ela exigiu, é porque você sentiu afinidade com a criança. Agora, uma coisa que você tem que tomar consciência quando você namora uma mulher que já tem filho, é que os filhos sempre vão ser a prioridade. Então, se você é aquele cara que combinou de sair sexta-feira à noite com ela, ou sábado, e ela, uma hora antes de sair, liga pra você e fala que não vai dar pra sair porque o filho começou a ter febre, você vai ter que entender. Você vai sempre ser o segundo lugar. Então, você tem que ser um cara do plano B. Tem que ser compreensivo. Porque ela não vai trocar a prioridade dos filhos por prioridade a você, tá? Então, Eureka, é uma questão de você ter bom senso. Você perceber, será que ela tá querendo forçar a paternidade em mim ou ela tá bem resolvida? Se ela estiver bem resolvida, pô, legal, eu tenho que respeitar a prioridade do filho. O Anderson perguntou, João, pra quem tem pistantrofobia, qual é o melhor conselho além de procurar um psicólogo? Cara, é você tratar cada pessoa como uma nova experiência. Cada ser humano é único e diferente. Essa pessoa nova na tua vida não tem nada a ver com a pessoa anterior. Agora, se você estiver toda hora atraindo o mesmo perfil de pessoa, isso não tem a ver com pistantrofobia. Isso tem a ver com autoestima. Porque a gente atrai aquilo que a gente acredita que merece. Se você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa e é pessoa tóxica, é porque inconscientemente você não se acha merecedor de uma pessoa melhor. E você sempre mira em pessoas que reforçam a opinião que você tem de você mesmo. Então bota isso na cabeça, ó. Sempre dá uma nova chance, porque ninguém é igual a ninguém. Mas se você começar a pegar os mesmos padrões sempre, é porque você tem que trabalhar mais sua autoestima. Kellen perguntou, João, algum conselho pra quem quer emagrecer?
Kellen, uma outra coisa que eu li no Poder do Hábito, tá? Quando a gente tem que fazer algum hábito, quando a gente tem que criar um novo hábito, que teoricamente é desagradável, desagradável é, nem sempre é agradável você estudar, nem sempre é agradável você abrir mão de comer, né? É bom você associar os novos hábitos que você tem que criar com alguma coisa que você gosta. Eu vou te dar um exemplo, eu sei que a minha realidade é diferente, eu sou um pouco privilegiado, mas só pra você ver como é que a gente se resolve. Eu não gosto de fazer atividade aeróbica, mas eu adoro jogar videogame. Que eu fiz? Eu botei o meu elíptico em frente à televisão, toda vez que eu vou fazer meia hora de aeróbico, eu fico jogando PlayStation. Enquanto eu tô fazendo exercício, tô jogando videogame. Associei com uma coisa que eu gosto. Ah, você tem que correr. Você pode botar podcast de alguma coisa que você gosta de escutar. Se você tiver na academia, tem esteira, você pode botar as séries que você gosta de assistir enquanto você corre. Porque você ficar olhando pro relógio, o tempo nunca passa. Mas quando você vê um episódio de uma série, ou você aprende uma coisa... Então, assim, pra tudo. Ah, eu tenho que estudar, mas eu não gosto... Pô, mas estudar é desagradável. Tá, mas o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tomar um café, eu gosto de comer. Então, quando você for estudar, prepara um cafezinho bem gostoso, prepara um lanchinho, prepara o ambiente todo pra você tornar mais agradável o teu estudo. É sempre você associar um hábito que você acha desagradável com alguma coisa que você gosta muito de fazer, porque aí você cria uma ancoragem positiva nesse hábito. Pô, todo dia quando eu vou fazer aeróbico, eu já penso, caraca, hoje eu tô naquela missão lá do Valhalla. Eu tenho que fazer aliança com o Lunden, eu tenho que procurar a pista no templo, já sei, cara, já fico empolgado pra ver. E quando tem nada pra jogar, fico vendo vídeo no YouTube, tipo de coisa. Ronaldo Salatiel perguntou, João, o que você acha sobre paternidade socioafetiva? Cara, eu te confesso que eu não conheço esse termo. Você pode me explicar melhor, posso até te falar. Realmente, pra mim, é novo isso. Metal pergunta aqui, João, você acha que o medo, apesar de ser uma característica primitiva importante, pode ser o maior inimigo pro desenvolvimento de vida de uma pessoa? Na verdade, cara, o medo é uma consequência de uma coisa bem pior, conforto. Conforto não significa bem-estar. Conforto significa você estar acostumado a alguma coisa. E muitas vezes, você está acostumado a ter uma vida ruim. De tão acostumado que você está a ter uma vida ruim, você começa a ter medo de mudar, mesmo que seja para melhor. Porque você não sabe como é que é a experiência de uma vida boa. Eu não acho que o medo é o pior, é o conforto. O conforto é você se habituar ao ruim. E você achar que é aquilo que você merece, que é o normal. John Michael fala aqui, João, tem uma pessoa que conversa comigo normal e tem uma atração forte nela e gosta dela, mas me evita e tal, mas é de boa comigo. Mas segui ela no Insta, ela me deu bloco, tipo, conversa comigo e tal, o que será? Cara, isso é uma coisa esquisita. Não é um comportamento normal. Porque se ela conversa contigo de boa no Whats, mas te bloqueou no Insta, como, cara, no Insta você não... É difícil alguém ficar no Insta vendo quem é que te segue e tal. Ah, pô, esse cara me segue, a queimação de filme. Cara, é tão ridículo isso. Algum motivo tem aí. Não é normal isso. Eu não consigo pensar em alguma coisa porque... É totalmente totalmente fora da curva. Klaus Metz perguntou se tem algum livro sobre arquétipos para iniciantes. Cara, eu estou escrevendo um livro sobre isso. E vou lançar ele de graça. Quando lançar o Momento Mítico, mês que vem, esse livro vai estar de graça para download, que é o Guia do Desenvolvimento Mítico. E lá eu explico o que, que são arquétipos, bem mastigado para poder entender. Eu explico cada arquétipo principal, dou exemplo, tá? Então, assim, espera, porque vem material grátis sobre isso aí, tá? E aquela coisa, gente, eu não consigo fazer isca digital boba. Então não é e-book de 10 páginas. Até agora deu 70. Então vocês vão me perdoar. Eu não consigo, mesmo que seja de graça, dar pouco conteúdo. Eu dou muito conteúdo. Então, é basicamente um livro que você compraria até na Amazon, sabe? Ah, Kellen fala aqui, obrigada, tem razão. Usei a associação positiva quando tinha medo de dirigir e deu certo com música e podcast. Bacana isso. Ronaldo fala aqui, estou com o hábito de beber água, mais 3 litros por dia. Amanhã vai fazer 2 anos. Estamos juntos. E toda noite, a gente levando para fazer xixi, né? Márcio Glick fala aqui, João, deve ser por que negro tem mais dificuldade de entrar em estereótipos da sociedade, seja homem ou mulher. Você pode elaborar melhor essa pergunta? Eu queria entender melhor essa pergunta. A Alessandro perguntou aqui, por que pessoas que fazem as outras relacionamentos de rebote somem uma vez que a ex que eu tinha sumiu? Às vezes é uma modalidade de ghosting. A pessoa fica tão sem graça com o que aconteceu que ela foge. É covardia mesmo. Obrigado, Thiago. Ele fala que João, você é bastante honesto. Tem muitos que fazem isca com conteúdo inútil. Ou que até uma criança sabe. Cara, pois é, eu acabo vendendo menos por causa disso. Lembra, sabe aquele vídeo do Respeito Invisível que tá aqui no canal? Eu boto ele no Facebook pra pegar lead, tentar vender o poder não verbal. Cara, eu fico quase que no 0 a 0. Aquilo que eu gasto de anúncio é o que eu recebo de venda. Porque eu dou tanto conteúdo nessa aula que a pessoa já sai de lá sem querer, sem precisar do negócio. Mas você fala, João, você tá dando mole. Gente, olha, se esse sou eu jamais seria capaz de fazer uma coisa do tipo, te prometer uma coisa, não cumprir, pra depois poder ficar ganhando dinheiro às tuas custas. Não consigo fazer isso, sabe? Eu me sinto obrigado a dar o conteúdo. Então, posso vender menos, mas vou dormir com a consciência tranquila. Não fico que nem, sabe, essas pessoas que ficam se aproveitando. Cara, muito engraçado. Eu vi ontem, sabe qual é a última que eu vi no Facebook? Um cara tá fazendo... Se eu vi um anúncio no Facebook, o cara tá fazendo um anúncio de artista psíquico. Ele desenha o rosto da tua alma gêmea, pra quando você encontrar, você saber quem é. Cara, eu cheguei, até falei pro pessoal, gente, olha o nível que chegou a parada. Agora a pessoa desenha o rosto da tua alma gêmea, pra quando você achar alguém parecido com o desenho, essa aqui. Olha, tá muito difícil a gente ter credibilidade, porque tem tanto charlatão, é tanta baboseira. Cara, tá virando uma bolha. Eu tava até falando com o Vinícius ontem assim, cara, eu acho que vai chegar o momento que o Facebook e o Google vão começar a exigir teu diploma. Vem cá, isso que você tá anunciando, você tem prova disso? Você tem alguma formação nisso? Porque tá demais. Tem muita gente malandra. E quem tenta fazer um trabalho honesto, tipo eu, tipo Vinícius, tipo uma galera que eu conheço, acaba sendo visto como mais um, né? Márcio Henrique perguntou, João, por qual motivo precisamos socializar? Márcio, você consegue se imaginar se desenvolvendo sem ter contato com ninguém? Porque a gente sempre acha que socialização é sempre com alguém de fora, mas quem tá à nossa volta? Você consegue se imaginar você evoluindo na vida sem socializar com ninguém? A gente só consegue se evoluir socializando. É muito fácil você se achar uma pessoa bem resolvida, confiante, com autoestima, quando você não tá sendo testado. É quando a gente começa a socializar com o próximo que a gente começa a ser testado. Tolerar diferenças, expor quem nós somos, achar o meio termo entre o subserviente e a figura. É só socializando que a gente consegue se evoluir, desenvolver resiliência. Muita gente se afasta dos outros e se acha bem resolvida, bem confiante. Por quê? Não tá sendo testado, entendeu? Everton fala aqui, João, comprei Reconquista já, estou gostando muito. Minha ex e eu estamos conversando, está nas mãos de Deus. Tá aqui que gosto muito dos seus vídeos, estou usando pra vida. Poxa, Everton, obrigado. E, cara, quando vencer tua garantia, se é que já venceu, você tem direito a uma consultoria com o Vinícius. Você vai lá no treinamento, consultoria por e-mail e manda teu estudo de caso pra ele que ele vai te dar uma resposta. Eu já inseri essa pasta consultoria, tô trabalhando junto com o Vinícius, a gente tá fazendo um trabalho bacana nisso. Vinícius. Vinícius dá uma resposta bem completa pra você. Então, o que você precisar da gente, estamos aí. Tá todo mundo passando Facebook e Instagram. Quem é que me adicionou no Instagram já? JoãoAbrantes81. Quero ver quem vai me adicionar agora. JoãoAbrantes81 no Instagram. Manda uma mensagem. Oi, Papo de Bar. Quero ver quem no Papo de Bar vai me adicionar agora. João falou aqui. Sobre aquela pessoa que eu falei que me bloqueia no Insta, é um garoto que sinto uma atração forte, obsessão. Parece que quanto mais ele me evita, mais eu busco contato com ele, não tiro o olho do corpo dele. Claro, John, porque a gente sempre tem mais vontade de ter o que é mais difícil. Aquilo que é muito fácil, a gente não dá valor. Agora, esse garoto que você tá afim, o pessoal sabe que ele também gosta de garoto? Ou ele é enrustido? Porque às vezes pode ser medo de se queimar. O pessoal sabe que ele gosta de garoto? Renato Moraes perguntou, uma pessoa que dedica muita parte do seu tempo a cuidar de animais, pode apresentar problemas psicológicos com o passar dos anos? Bom, eu tenho 4 cachorros, tá? Eu gosto muito de bicho. Mas o grande problema não é cuidar de animais. O grande problema é quando você começa a preferir animais do que pessoas. Que aí, de novo, é fuga. Porque já tem estudo comprovando o seguinte. Quando você afaga um cachorro ou um gato, você produz praticamente o mesmo nível de ocitocina que quando você está em contato com um ser humano. Então acaba que pra muita gente, bicho vira um substituto da necessidade de interação humana. Mas é claro que tem gente que adora bicho, mas tem meio termo, tem contato social, tem vida social. O problema mesmo é quando a pessoa começa a preferir bicho do que gente. John Michael falou, ele é hétero. Tá, ele é hétero, mas ele tem atração por homens? Tipo assim, já ficou com ele? Que se ele for hétero e não tem nenhum sinal de que ele gosta de garotos, ele pode estar se sentindo assediado, vamos dizer assim, entendeu? Tiago fala aqui, tô no aguardo do novo livro do Jordan Peterson, aquele que é mais 12 regras, né? Pedro Fidelis fala aqui, João, o que eu faço pra criar mais atração sexual em mim? Estou saindo com uma mulher especial pra mim, obrigado. Pedro, a atração sexual não depende só de você. Claro que você pode se vestir bem, claro que você pode trabalhar teu corpo, claro que você pode usar um bom perfume, mas existe uma coisa chamada feromônio, tá? Cada homem tem a sua própria assinatura de feromônio e cada mulher tem o seu próprio receptor, que vem dessa parte do nariz por causa do estrogênio. Então o que acontece? Muitas vezes a mulher vai te achar atraente de um ponto de vista lógico. Pô, o cara é bonito, o cara é inteligente, o cara é gente boa, mas aí beija, mas aí transa, nada a ver. Não leva pro lado pessoal, não sou sexualmente atraente. Você não é sexualmente atraente pra ela. Mas cara, quando você acha uma pessoa que tem um receptor pro teu feromônio, cara, a atração sexual vai surgir e tu não vai precisar fazer nada. Tu vai ver a química acontecendo, tá? Química sexual é uma coisa que não tem como descrever. Simplesmente acontece. Se aconteceu, é porque teve compatibilidade entre feromônio e o receptor. Se a pessoa não gostou, é claro que um básico você tem que fazer. Tá bem vestido, né? É cheiroso e tal. Mas se você tá fazendo tudo certo e não deu, não é culpa sua. Porque não tem como você ser sexualmente atraente pra todo mundo, entendeu? Gente, são 10h30. Deixa eu ver aqui, ó. Ei, a Raquel tá me xingando aqui no trabalho hoje. Cadê? Beleza, temos 2 vencedores sim. Vamos ver quem foram?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores.
É isso aí, gente. Antes de eu anunciar os vencedores, só 2 coisas aqui. A Nath falou, faz durante a semana. O momento mítico vai ser durante a semana, tá? Vai ser às sextas-feiras. Só que o momento mítico não é tão livre como Papo de Bar, porque tem que ser sempre em cima do tema da história. E John, ele fala aqui, mas João, se ele me deu bloco no Insta e tal, mas conversa comigo sobre futebol e tal, faz favor pra mim, me trata bem, mas me sinto mal quando percebemos sinais, me afasta de bloquear, conversar andando. John, será que você tá, como diz Vinícius, será que você tá tentando ler Braille em superfície plana? Tipo, você tá apaixonado por ele e ele só te trata bem porque ele te vê como um amigo, um parceiro. E tipo assim, ah, mas ele me bloqueou no Insta. Tipo, ele gosta de conversar contigo. Tem química de amigo. Mas ele não quer, de repente, ver você dando mole pra ele no Insta. Você tem que ter, assim, analisar mais. Cara, manda um estudo de caso sobre isso pra mim, pra eu analisar melhor, tá legal? Vamos lá! E as duas pessoas que mais participaram hoje e que vão levar um prêmio à sua escolha são... Rufem os tambores. Ben-Yur Paveglio Belmonte e Márcio Gleicker. Isso aí, Ben-Yur e Márcio, mandem e-mail e treinamento, 10 dias úteis pra chegar no e-mail de vocês, beleza? Muito obrigado pela participação. John, é por onde você manda? Aqui mesmo na descrição tem aqui o link pra mandar um estudo de caso, tá? Manda lá pra eu poder te ajudar, beleza? Galera, estamos chegando ao fim do Papo Bar. Ah, quero agradecer a presença de vocês. Bia, Nath, Ana, Helena, Anderson, Klaus, Thiago, John, João, Stefânia, Felipe Costa, Angelita, Ricardo Terino, Pedro Fidelis. É, a Bia até fala assim, João, dá um reboot de presente. Ô Bia, sem ser semana que vem a próxima, vai ser o terceiro Papo de Bar especial do Star Wars. De repente é a oportunidade pra você pedir de presente, tá? Então, vamos ver. Quero agradecer aqui também a Ana Cláudia e o Vinícius na moderação. Galera, muito obrigado de verdade por fazer essa companhia aqui no dia de hoje. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana. E sábado que vem, tamo juntos de novo pro nosso Papo de Bar. Grande abraço e fui!